UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas 31 minutos, estou de volta, estou aqui com vocês no Conexões, nessa manhã de terça-feira, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa, 104,5 FM. Vamos de entrevista? A adoção é um processo delicado que envolve a inserção de uma criança ou adolescente em um novo contexto familiar. A devolução acontece geralmente no processo de adaptação, mas mesmo que seja irreversível em termos legais, tutores devolvem essas crianças ao poder público após a consolidação da adoção. E é sobre isso que nossa produtora Lívia Laudares conversou com a psicanalista, mestre pela USP e membro fundador do grupo Acesso, Estudos, Intervenção e Pesquisa do Instituto SEDES Sapiense de São Paulo, professora Maria Luísa Girardi, e nós vamos ouvir essa entrevista. Vamos lá.
Professora Maria Luísa Girardi, bem-vinda ao programa Conexões aqui da Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar com vocês.
Para começar, a devolução é um termo correto para definir o processo?
Olha, é um termo encontrado correto, porque a gente, enfim, devolve tudo aquilo que não, que a gente sente que não nos pertence. Então, etimologicamente, né, quer dizer, é um termo utilizado nessas situações em que, na questão da adoção propriamente dita, a criança, ela acaba retornando, né, a um outro lugar da qual ela saiu anteriormente, a adoção. Então, nesse sentido, eu concordo sim, que é um termo correto para se referir a essas situações que eu, inclusive, me refiro tanto às situações que precedem a adoção e que o judiciário nomeia diferentemente como restituição, né? E eu incluo nesse momento anterior à adoção e posterior à adoção já decretada, já uma sentença promulgada, mesmo considerando que diante da lei é uma eventualidade, digamos, proibido, né? Porque a adoção, ela é uma lei irrevogável. As devoluções, mesmo sendo não permitidas inicialmente pela lei, ela é tramitada pelo próprio Poder Judiciário quando assim se faz necessário, para proteger, no final, a criança de permanecer numa família que a está rejeitando ou muitas vezes colocando em situações de maltrato. Então, há uma nova situação em que essa criança vivencia, que é ligada, de certa forma, ao abandono. Então, nesse sentido, mesmo sendo proibida, não permitida, a justiça se vê, né, quer dizer, em condições de quase que obrigatoriedade de ter que tramitar essa devolução.
Professora, esse processo é mais comum do que a gente imagina?
Ela é, sim. Ela é mais comum do que a gente imagina. Acho que hoje em dia já se pode falar, né, quer dizer, mais abertamente. Eu digo que hoje em dia porque isso tem 5, 7 anos para cá. Ela é um processo que está sendo possível de ser encarado, de poder ser melhor refletido, né? Mas, todavia, não se tem dados confiáveis do ponto de vista de pesquisas estatísticas que nos atestem o número das devoluções. Mas, ultimamente, eu tomei contato, ultimamente faz 10 dias, de que o CNJ já possui, já está começando a pesquisar, né, quer dizer, números de devoluções que eles tratam como sendo adoções que não foram levadas adiante, né? Mas ainda é algo muito inicial. Nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, seja nas instituições de abrigos, seja na própria clínica de atendimento a crianças, a gente se depara com números que não são medidas, mas com casos que aparecem de uma forma mais frequente do que se imagina, sim.
Professora, qual que é a justificativa mais comum dos pais para a devolução desses jovens?
Então, e a verdade é a devolução, muitas vezes é do jovem, mas muitas vezes é ainda da criança, né, que por algum motivo, ou uma série de motivos, né, ela não há, né, quer dizer, uma relação estabelecida entre os adultos e a criança em que a gente pode perceber, digamos assim, ou mesmo esses adultos se referem como se essas crianças, como se essa relação não pôde evoluir ou se estabelecer de uma forma satisfatória, né, entre os adultos ou os pais, digamos, ou os pretendentes a pais e ela. Então a gente vê que muitas vezes as devoluções ocorrem em situações que perduram ao longo de anos, havendo uma série de conflitivas que se estabelecem entre elas, entre o adulto e a criança, em que a devolução passa a ser, em grande maioria das vezes, pela minha experiência, como sendo, digamos, a última saída encontrada por esses adultos, né, quer dizer, no sentido de poder pensar como saída para as conflitivas que não puderam ou que esses adultos não conseguiram tramitar de uma outra forma, por exemplo, na busca de profissionais especializados que os ajudassem a lidar com esses conflitos, que em última análise são conflitos de pais e filhos, entre pais e filhos, mas que a adoção, a experiência daquela família com a adoção, né, quer dizer, potencializa, intensifica, né? Então, o que é que a adoção, por exemplo, ou pode intensificar de conflitos possíveis entre pais e filhos, né? Quer dizer, a condição, por exemplo, a situação relacionada aos motivos, ou mais especificamente às motivações dos adotantes, né, em relação à adoção, por exemplo, elas são muito variadas, elas são motivações relacionadas à impossibilidade desses adultos em poderem ter filhos de uma forma biológica. Então, quando essa é uma situação que eles não ainda conseguiram tramitar subjetiva e psicologicamente, emocionalmente, de uma forma a aceitar a sua impossibilidade, essa adoção, ela entra como sendo uma busca, né, que vem como uma desvalia ou uma falta de valorização. Nesse sentido, quer dizer, se espera muitas vezes da criança demasiadamente, se coloca ou se sente, se vivenciam expectativas muito elevadas, que nenhuma criança ou nenhuma situação é capaz, muitas vezes, de preencher. Se encaminha, provavelmente, por aí, né? Se abre perspectiva de se vivenciar essa relação de uma forma que eu chamo idealizada, onde as frustrações, né, quer dizer, passam a ser muito, muito correntes, muito frequentes. Então, é uma série de, digamos, de situações que vão sendo umas somadas às outras que abre muita perspectiva para essa relação entre pais e filhos irem se tornando relações muito frustrantes para ambas as partes. Por exemplo, um outro elemento que entra muito frequentemente aí, que meu estudo foi pesquisar, é que quando as motivações para a adoção elas são carregadas fortemente ou predominante por motivações altruístas, né? São aquelas motivações que predominam o sentimento de salvar uma criança, de apenas desejar ou ter necessidade de dar muito amor para uma criança. Isso também é um outro elemento que, somado a outros tantos, vão abrir portas para grandes exigências, para grandes expectativas, né, e grandes frustrações. São situações que vão aí se somando umas às outras, na verdade, nunca é um único fator, né?
Sim, professora, quais as principais consequências para essas crianças e adolescentes que sofrem esse processo de devolução?
Então, as consequências, elas são predominantemente, assim, num primeiro momento, que é a revivência de situações, né, ligadas à rejeição e ao abandono, vão deixando essas crianças cada vez mais sensíveis e frágeis no estabelecimento de novos vínculos afetivos. São crianças que tendem a se colocar em novas relações de uma forma, de uma maneira muito inseguras, necessitando provar, né, e testar essas, sempre essa, esses outros adultos ou outras, enfim, outras crianças. Esses testes são testes, né, de comprovação, né, quer dizer, se elas são queridas, se elas não vão ser abandonadas novamente. Então, são crianças que vão ficando, né, com esse tipo de fragilidade, muitas vezes com uma autoestima bastante rebaixada, né? Então, vão ser crianças que, por exemplo, a gente vê muitas vezes no atendimento clínico, que também elas vão testando tantos adultos que vão colocando riscos até, né, quer dizer, nas situações, para as novas relações que vão sendo estabelecidas. Eu tenho, às vezes, a experiência de me confrontar, né, quer dizer, lamentavelmente, com situações em que uma mesma criança, ela já foi devolvida umas vezes duas, até mais, ou três ou mais vezes. Por quê? Porque são situações que vão se tornando, no estabelecimento de novas relações, esses testes, essas inseguranças, elas vão deixando também uma porta aberta para novas dificuldades de adaptação entre a criança e o adulto.
Professora...
Então, são situações assim, complicadas, né? Que nos fazem parar, nos fazem, inclusive, aconselhar que quando são situações que se repetem dessa forma, é necessário, inclusive, brecar um pouco esses processos de novas adoções para poder tentar entender o que, que é que essa criança está comunicando, o que, que é que ela está precisando e que é que ela está, né, quer dizer, requisitando dos profissionais, né, nesse sentido de poder elaborando melhor, né, quer dizer, esses sentimentos aos quais elas estão aí lançadas. Né? Então, há necessário, muitas vezes, a necessidade de parar processos para poder ajudá-las, né, a poder elaborar melhor essa série de experiências que estão se reeditando na vida delas.
Professora, essa devolução, ela reinsere a criança no sistema de adoção?
Como é que é? Se ela reinsere? A sua voz, agora tô escutando mais baixo. Se ela reinsere?
Se ela reinsere a criança no sistema de adoção?
Olha, a ideia é essa, né? Quer dizer, a ideia é de que essa criança, se no primeiro momento ela volta à instituição de acolhimento, né? A ideia é que ela possa ser também ela preparada, ou melhor preparada, para ser reinserida num outro contexto familiar e no processo propriamente de adoção, sim.
E quais as implicações para os ex-tutores que devolvem esses jovens?
Olha, isso não tem uma única saída para eles, né? Eu já acompanhei casos, inclusive, que o juiz suspende uma reinserção desses tutores ou desses candidatos, como chamamos, né? Quer dizer, a lista, para que eles possam também se refazerem dessa experiência e melhor poderem pensar sobre elas, né? Até ultimamente, que é uma medida que eu penso ser bastante questionável ainda, é da punição sob a forma de um pagamento, de uma restituição financeira suposta a algumas crianças como penalidade. Então, vai de acordo com cada juiz, como é que ele entende, né, a ocorrência dessa devolução.
Muito obrigada, professora Maria Luísa Guirardi, pela sua participação aqui no Conexões.
Ah, de nada, é um prazer para mim, uma boa tarde a vocês todos.
Muito bem, ouvimos a entrevista que nossa produtora Lívia Laudares fez com a psicanalista, mestre pela USP, membro fundador do grupo Acesso, Estudos, Intervenção e Pesquisa no Instituto Sede Sapiência em São Paulo, professora Maria Luísa Guirardi. Né? Conversamos aí sobre a devolução de crianças e adolescentes no sistema adotivo. Tema interessante aí, tema para a gente pensar, né? Questões muito delicadas. E então fica a entrevista, se você quiser ouvir de novo ou indicar para alguém, daqui a pouco já está no nosso site www.fmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.